Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, como temos feito nas últimas quintas-feiras, no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Nós estamos ainda no capítulo 1. Na semana passada, nós fizemos a exposição dos versículos 5 e 6. E hoje eu quero convidar vocês para lermos o trecho que vai do versículo 7 até o versículo 10. Jonas, capítulo 1, do verso 7 até o verso 10. Às vezes eu vou preparar essas exposições em Jonas e eu começo a rir sozinho no gabinete, né? Porque quando eu avisei, olha, a partir de agora eu vou começar uma pequena série no livro do profeta Jonas, e aproveitando a maneira bem organizada do livro, né, quatro capítulos, tá, os capítulos bem estruturados, como um quiasma, o início tratando exatamente daquele que é apresentado no final, com um núcleo, tudo certinho, a minha ideia era fazer uma exposição por capítulo. Então, seria uma série pequena de quatro exposições, tá? Essa aqui é a quinta, né? Essa é a quinta, e a gente ainda não vai sair do capítulo 1 hoje, né? Então, vamos lá. Jonas, capítulo 1, do verso 7 até o verso 10. Vamos ler todos juntos? Todos a uma só voz, tá bom? Todos acharam? O pessoal perguntava assim antigamente, misericórdia para alguém, né? Mas crendo que todo mundo achou, vamos ler todos a uma só voz. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado amém. Palavra do Senhor, meus irmãos, queira o Senhor aplicá-la aos nossos corações e nos dar entendimento dela. Amém. Irmãos, semana passada, como eu já mencionei, nós concentramos a nossa atenção nos versículos 5 e 6. Eu vou ler esses versículos novamente para nós lembrarmos rapidamente daquilo que nós estudamos na quinta-feira passada, tá bom? No verso 5 e 6 está escrito assim, observe. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Nesses dois versículos, irmãos, você pode perceber um enorme contraste, uma enorme diferença entre o ânimo dos marinheiros que estavam no convés, que estavam na parte de cima do navio, e o profeta Jonas, que estava ali no porão, dormindo. Nesses dois versículos, nós observamos que os marinheiros eles estavam aterrorizados. Eles estavam em pânico, tomados de terror, cheios de medo, como diz o versículo 5. Esses marinheiros, eles eram homens já experientes, Eram homens já experimentados, que já haviam certamente navegado inúmeras vezes e certamente já haviam se deparado a tempestades em várias ocasiões ao longo das suas vidas. Mas aqui eles vão perceber que esta não era uma tempestade comum. Os ventos que faziam com que as ondas se elevassem e se agitassem, esses ventos também não eram ventos comuns. Então, esses homens que eram acostumados a enfrentar condições adversas, a enfrentar mau tempo, para eles terem ficado tão aterrorizados com essa tempestade, você pode ter a certeza de que eles sabiam, eles tinham em mente que se tratava de uma tempestade diferente de todas as outras que eles já haviam visto. Por causa do pânico que estava em seus corações naquele momento, eles começam, cada um deles, a invocar o seu Deus. Eles começam a clamar, cada um, à sua divindade. Eram marinheiros de outros povos, de outras nações, não eram israelitas, eram estrangeiros. Mas assim como aconteceu com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, em 1 Reis capítulo 18, que clamaram a Baal e Baal não respondeu, a mesma coisa vai acontecer com esses marinheiros. Eles clamam aos seus deuses, mas sem qualquer sucesso. Não há qualquer resposta. A tempestade continua a açoitar o navio. Eles vão tomar, então, uma segunda atitude, que é a de arremessar ao mar as suas cargas, tentando aliviar o peso do navio e tentando evitar que ele viesse a afundar. Mas isso também não vai surtir qualquer efeito. Isso não vai ser de qualquer ajuda. O navio continua sendo ameaçado. A despeito de todos os seus esforços, a despeito das suas obras, o fim parece iminente. Parece-lhes que a qualquer momento o navio vai se partir. Foi quando eles estavam jogando fora as cargas, irmãos, que num determinado momento o mestre do navio, né, o comandante, o capitão, desce até o porão onde Jonas se encontrava em um sono profundo. E nós vimos semana passada que o sono de Jonas era um sono tão profundo que o texto hebraico vai descrever Jonas como estando roncando. Quando o verso 5 termina dizendo que ele dormia profundamente, a ideia do texto é que tão pesado era o sono, tá? Que ele estava aqui roncando ali em meio à tempestade, completamente alheio à situação, completamente alheio à luta dos marinheiros no convés do navio. Quando o mestre do navio vê o profeta naquela situação, ele fica embasbacado, ele fica estarrecido, ele fica incrédulo. Como é que é possível, nessa situação, alguém dormir dessa forma? Né, de maneira tão pesada, tão relaxada, tá, tão profunda. E nós observamos, irmãos, que tudo isso nos traz lições valiosíssimas. Em Jonas, nós observamos a maneira como o nosso pecado afeta outras pessoas. Nós vimos aqui que quando nós pecamos, mesmo que seja um pecado velado, mesmo que seja um pecado que ninguém mais saiba, mesmo assim, esse pecado ele vai afetar outras pessoas, ele vai prejudicar outras pessoas. Então, não importa se o pecado é público ou se ele é velado, pessoas vão sofrer, não somente aquele que comete o pecado, mas a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, eles, infelizmente, eles podem vir a sofrer as consequências da sua desobediência. Nós vimos também que, como igreja, muitas vezes, e semelhante a Jonas, nós ficamos impassíveis. Nós ficamos parados, inertes, diante dos sofrimentos do mundo. A igreja, meus irmãos, ela tem o dever de contribuir ativamente com o bem-estar do mundo. E ela pode fazer isso simplesmente sendo fiel ao chamado que recebeu do Senhor. Eu mencionei aqui semana passada uma palavra do pastor Richard Phillips, quando ele disse que Quando a igreja está desperta e ativa, exercendo as suas obrigações de santidade, de oração e de testemunho do Evangelho, as coisas vão bem para o mundo. E isso já foi demonstrado em vários episódios ao longo da história. Por fim, nós também aprendemos na quinta-feira passada que nós não devemos exagerar a importância dos nossos sentimentos. Nós aprendemos com Jonas que nem sempre, quando você está com a consciência tranquila, isso é um bom sinal. Nós aprendemos que nem sempre, quando a sua consciência está em paz, isto é um indicativo de que você está fazendo a coisa certa, de que você está agradando a Deus. Esse foi o grande erro do profeta Jonas. Isso foi demonstrado através do seu sono profundo e relaxado. Então, Jonas não tinha uma consciência pesada, ele não tinha uma consciência que o açoitava, pelo contrário, ele estava era relaxado, tranquilo, dormindo. Nada pesava sobre ele, não havia nenhum remorso, não havia nenhuma consciência pesada. E muitas vezes é assim conosco. Pode acontecer e a nossa consciência estar tranquila em relação a algo e mesmo assim nós estarmos em pecado. Então, nós não podemos descansar na nossa consciência. Muitas vezes, quando você diz que a sua consciência está tranquila, isso, na realidade, significa que ela foi silenciada. Uma consciência tranquila nem sempre é uma consciência que desfruta de paz verdadeira. Isso pode ser, na verdade, uma consciência que foi cauterizada, uma consciência que está adormecida, que foi suprimida. Nós só devemos descansar na nossa consciência, meus irmãos, quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos obedecendo à voz de Deus nas Sagradas Escrituras. Então, nós descansamos não na nossa consciência em si, mas nós descansamos no fato de que Deus, Ele tem visto, Ele tem testemunhado da nossa sinceridade e do nosso esforço, não para obtermos qualquer coisa dele, não para o tornarmos nosso devedor, mas para, através da nossa obediência, nós retribuirmos ao grande amor que ele demonstrou por nós na cruz do Calvário. Então, só descanse na sua consciência quando ela estiver alinhada à palavra de Deus. Isso nós vimos na quinta passada. Hoje, irmãos, com a graça de Deus, nós vamos continuar a nossa exposição. E nós vamos nos concentrar agora nos versículos de 7 a 10, que vão nos apresentar agora o profeta Jonas sendo interrogado pelos tripulantes do navio. E antes de observarmos os versículos em si, irmãos, eu quero dizer a vocês que o nosso texto de hoje, ele vai nos apresentar algo muito interessante, tá? Há um princípio que Deus vai nos ensinar ainda lá no livro de Números. Eu peço a você que, sem desmarcar o livro de Jonas, sem desmarcar a nossa passagem, mas abra também lá no livro de Números, no capítulo 12. Capítulo 32, tá? Não capítulo 12. Capítulo 32 de Números. Esse capítulo é bem interessante. Ele vai nos mostrar que o povo, ele chega ao Rio Jordão, e quando o povo chega ao Rio Jordão, duas tribos vão fazer um pedido, até então, humanamente falando, inesperado. O ideal era que as 12 tribos recebessem as suas terras nas terras que ficavam do outro lado do Rio Jordão, tá? Elas deveriam receber as suas terras no lado oeste do Rio Jordão. Só que, quando o povo chega ao Rio Jordão, as tribos de Gade e Ruben pedem para que Moisés as assentem do lado de cá, no lado leste do Rio Jordão. Quando essas duas tribos fazem esse pedido, Moisés demonstra certa preocupação. Por quê? Porque elas ficarão um tanto distante das outras 10 tribos. Então, Moisés vai demonstrar a preocupação, primeiro, porque a terra prometida por Deus ficava do outro lado, sabe? Da outra margem em diante. Mas Moisés permite que as tribos de Gad e de Ruben fiquem ali assentadas onde elas pediram, desde que elas prometessem que lutariam ao lado das outras terras, das outras tribos, até que todas elas fossem assentadas, até que todas elas tomassem posse ali da terra prometida. As duas tribos, elas concordaram, elas prometeram que lutariam junto das demais. E foi quando elas prometeram que estariam junto dos outros israelitas que Moisés vai afirmar, é quando elas fazem essa promessa que Moisés afirma algo muito interessante. Veja o verso 23 do capítulo 32. Diz assim, leia comigo. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Olha o final. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. É a esse final do verso 23 que eu quero chamar a atenção de todos vocês. Se vocês não fizerem isso, se vocês não cumprirem aquilo que vocês prometeram, vocês vão pecar contra o Senhor. E saibam que o pecado de vocês vai achar vocês. Esse princípio, irmãos, ele vai se mostrar verdadeiro em todo o Antigo Testamento. Pense em Acã. Eu já mencionei Acã em outras ocasiões. Acã pecou. Ninguém viu. O pecado de Acã foi levantado. O pecado de Acã apareceu. O pecado de Acã o achou. Pense no pecado de Davi com Bate-seba. Em como ele adulterou com Bate-seba. Em como ele arquitetou a morte de Urias, esposo de Bate-seba. E como mesmo depois de ter feito isso, ele permaneceu pelo menos 9 meses em silêncio e o seu pecado permaneceu velado. 9 meses depois, o Senhor levanta o pecado de Davi. O pecado de Davi aparece. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. O mesmo, meus irmãos, aconteceu com Jonas. O pecado do profeta Jonas foi velado, foi no íntimo, ninguém sabia. Mas o pecado de Jonas veio à tona. O pecado de Jonas o acha agora. Olhe para o verso 7. Vamos observar o verso 7, como começa a nossa passagem de hoje. Diz assim, todos juntos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, não esqueça que esses marinheiros estão apavorados por causa dessa tempestade. Tá? Não se trata de uma tempestade comum. Eles sabem que ela só pode ser a obra de algum Deus. Essa tempestade, desse jeito, só pode ser obra de alguma divindade. Só que eles já haviam orado para Baal-Segon, para muitas outras divindades, e até o momento as suas orações não haviam surtido qualquer efeito. As várias divindades que até então eles haviam buscado em oração simplesmente não responderam. Jogar fora as cargas também não surtiu qualquer efeito positivo. O navio continua prestes a se despedaçar. Então, irmãos, é bem provável que a intenção do mestre do navio em relação ao profeta Jonas é, além de, digamos, ele descer ao porão procurando alguma carga para se desfazer dela, ele também, é possível que ele também tivesse a intenção de acordar Jonas para pedir que aquele homem que estava ali no navio também buscasse o seu Deus. Tanto é assim que, se você voltar os seus olhos até o verso 6, ele vai dizer, logo depois de acordar Jonas, ele termina dizendo, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, é bem provável, tá, que a ideia dele, a intenção dele, além de se desfazer das cargas que estavam ali no porão, era pedir mesmo a Jonas que se unisse a eles naquela reunião de oração tão estranha, né? Cada um buscando ali o seu Deus. Naquela reunião de oração ecumênica, tá? Digamos assim. E você vai ver que Jonas, ele não ora em momento algum. Eu mencionei aqui na quinta passada que Jonas só vai orar depois de estar no ventre do grande peixe, como você pode ver no capítulo 2. Tá? E os marinheiros, eles vão, então, irmãos, ter uma ideia bem interessante. Essa ideia é o que vai fazer com que o pecado de Jonas apareça. Essa ideia é o que vai fazer com que o pecado de Jonas venha à tona. Veja que eles dizem assim: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Então, tudo indica que quando os marinheiros decidiram lançar sortes, esse era o exato momento em que Jonas subiu ou estava subindo ali para o convés do navio. E, meus irmãos, vejam só, nessa questão de lançar sortes, nós devemos lembrar de um versículo do livro de Provérbios que vai nos dizer algo bem interessante. Abra sua Bíblia ali, em Provérbios capítulo 16, verso 33. Às vezes a gente diz assim, olha, Deus não tem nada a ver com jogo, né? Não meta Deus em jogo. Mas olha o que é que Provérbios vai dizer aí, Provérbios 16, capítulo 33. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Esse verso vai fazer um paralelo entre aquilo que você vê da sua perspectiva humana e daquilo que é na realidade da perspectiva divina. Humanamente falando, quando você tem, por exemplo, dois dados e você joga esses dados foram jogados ao acaso. O resultado seria casual, tá? Uma obra do acaso. Mas o que Provérbios vai dizer é que, da perspectiva divina, não há nada que seja obra do acaso. Aquele resultado, daqueles dois dados, aquilo ali foi determinado pelo Senhor. Aquele resultado foi apontado pelo Senhor. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Aí você vai dizer, ah, então a gente pode buscar conhecer a vontade de Deus hoje, né, através desses meios? Não. Hoje, nós não fazemos mais isso. Nós temos a palavra de Deus que nos ajuda a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Só que, quando você lê a Bíblia, você vai ver que no período bíblico, as pessoas, elas também buscavam a orientação de Deus através do que a Bíblia vai chamar de lançar sortes. E não havia um único método para lançar sortes, tá? Existiam vários métodos. Por exemplo, você já deve ter lido no Antigo Testamento que o sumo sacerdote de Israel, ele carregava consigo duas pedrinhas pequenas, redondas e lisas. Lembram dos nomes dessas pedras? Urim e Tumim, tá? Quem aqui tiver filhos gêmeos, fica a sugestão. Urim e Tumim, tá? Eram duas pedras, tá? Duas pedrinhas lisas, redondas, tá? Que o sumo sacerdote carregava. E essas duas pedrinhas, muito provavelmente, elas eram empregadas para se chegar ao conhecimento da vontade de Deus em relação a alguma situação especial. Você tem isso, você pode anotar as referências, tá? Você pode ler sobre o Urim e o Tumim em Êxodo capítulo 28, versículo 30, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 8, em Esdras capítulo 2, versículo 63. E os estudiosos do Antigo Testamento vão dizer que eram duas pedrinhas de cores diferentes. Uma significava sim, outra significava não. O sacerdote aí jogava num éfode, tá? Numa espécie de vasilhame, E quando o sumo sacerdote mergulhava sua mão no éfode e retirava uma das pedras, aquela pedra respondia à questão com sim ou com não, de acordo com a pedra que aparecia na mão dele. Então, isso era feito no Antigo Testamento. Só que quando você vai para o Novo Testamento, você também vai ter pelo menos duas ocasiões em que as pessoas lançaram sortes. Tá? Você tem na crucificação de Jesus, se você abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 27, no versículo 35, você vai ver que os soldados romanos, para definir qual deles ficaria com a túnica de Jesus, eles lançaram sortes. Tá? Você pode ver isso em Mateus, capítulo 27, versículo 35. Aí você vai dizer assim, não, mas eram soldados romanos, né? Eram pagãos. Mas deixa eu perguntar para vocês, o que foi que aconteceu com o colégio apostólico depois da morte de Judas? Eles escolheram um sucessor, né? Eles escolheram alguém que substituísse Judas. Qual foi o método usado para escolher o substituto de Judas? Fizeram a eleição, né? Não. Abra lá em Atos, capítulo 1, verso 26. Atos, capítulo 1, verso 26. Exatamente. Atos, capítulo 1, verso 26. Vamos ler todos juntos? Diz assim, e os, não, todo mundo junto, bora? E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Matias foi escolhido através do lançar sortes. Aí você vai dizer assim, ah, a igreja fez, então vamos fazer também. Eu vou dizer não. Por quê? Porque depois disso aqui, você não vê mais a igreja fazendo isso. Se você for para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você vai encontrar a escolha dos diáconos. Ali, na eleição dos primeiros diáconos, a igreja já fez através do voto dos membros. Então, era um método revelacional através do qual a vontade de Deus para algumas questões especiais era conhecida, mas que caducou, tá? Que chegou ao fim. A própria igreja, tá, deixou de usar esse método. O uso correto da sorte era buscar a vontade de Deus e agir com imparcialidade. Lançar sorte nesse período bíblico, irmãos, era uma maneira de dizer que a vontade de Deus seja feita, que a vontade de Deus decida. E quando era feito da maneira correta, Deus falava por meio do lançar sorte. Tá? Mas, apesar do povo de Deus ter usado esse método, convém lembrar que esse método nunca mais vai aparecer nas atividades posteriores da igreja. A direção do Espírito ela vai se manifestar agora de modo diferente, através da iluminação do texto sagrado na sua mente e no seu coração. Tá bom? Agora, detalhe. Um dos empregos do lançar sortes era também descobrir quem era o culpado de algum pecado. Era descobrir quem era, né, o culpado de algum pecado. Se você lê a história de Acã, tá, em Josué capítulo 7, então foram lançando sorte, primeiramente caiu sobre a tribo a qual Acã pertencia, lançaram a sorte de novo, caiu então sobre a família dele, lançaram sorte de novo, aí caiu nele. Então era um método de descobrir quem era o culpado de algum pecado. Tá? E tanto judeus quanto pagãos usavam esse método. Abram também em 1 Samuel 14. 1 Samuel capítulo 14. Nesse capítulo, irmãos, Saul e Jônatas, seu filho, estão guerreando contra contra os filisteus. E Saul vai fazer um voto nesse capítulo. Já viram aqueles casos de pais e mães que fazem promessas, não para eles pagarem, mas para os filhos pagarem? Né? Tipo assim, ó, se tal coisa der certo, né, eu prometo que se isso acontecer, meu filho vai entrar bebê ainda, engatinhando, pelado na igreja. Né? Ah, não, a minha sogra fez isso ainda na época de católica dela, né? Ela fez uma promessa para Francisco de Assis e disse que se a graça fosse alcançada, ela colocaria o nome da filha de Francisca. Francisca de Assis, não é, Joane? Francisca das Chagas, tá? Francisca das Chagas, o nome da minha cunhada. Na hora que ela completou 18 anos, ela entrou com um processo para mudar de nome. A mãe fez a promessa e a filha foi quem pagou. Por que eu estou mencionando isso? A mesma coisa Saul vai fazer aqui nesse capítulo. Então, ele vai fazer um voto ao Senhor, tá? Desejando derrotar os filisteus. Ele vai fazer um voto a Deus, dizendo que nenhum homem vai se alimentar até o amanhecer. Ninguém, nenhum dos homens de Israel, vai comer qualquer coisa até o anoitecer. Ele vai dizer que maldito seria qualquer homem que comesse pão antes de anoitecer para que ele pudesse se vingar dos filisteus. Só que o problema é que justamente Jônatas, o filho dele, não ouviu quando Saul fez essa promessa. E aí ele chega onde tem um favo de mel, ele estica a ponta da sua vara e prova do mel. Quando isso acontece, Deus para de falar com Saul. Saul busca a Deus para saber se no dia seguinte deveria sair para a batalha contra os filisteus, mas é dito que Deus não responde. Quando é dito que Deus não responde, Saul entende, alguém pecou, alguém comeu. Então, como é que ele vai descobrir quem comeu? Veja aí do verso 40 até o verso 42. Diz assim, eu vou ler. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jônatas do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jônatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Não foi ninguém do povo, estava ali entre eles dois. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jônatas, meu filho. E foi indicado Jônatas. Então, descobriu-se que Jônatas havia comido, tá? Através do lançar sortes. Então, era para descobrir também quem era o pecado. E aqui em Jonas, capítulo 1, verso 7, irmãos, você tem a mesma coisa acontecendo, só que agora praticado pelos marinheiros pagãos, e a sorte vai cair sobre Jonas. A gente diria assim, sorte não, azar, né? Ah, eu li um comentarista que dizia, e Jonas ganhou na loteria. Ganhou não, perdeu. Tá? Porque foi revelado, irmãos, quem era o culpado por todo aquele infortúnio. Finalmente foi descoberto que o grande imã, o imã que atraiu aquela tempestade tão terrível, era aquele homem que até então estava dormindo profundamente no porão do navio. Então você pode tentar imaginar a cena, quando a sorte cai sobre Jonas, os olhos dos marinheiros se arregalando, tá? Se voltando para Jonas, arregalados, exasperados, indignados talvez. E o que é interessante no texto é que Jonas, tão logo ele sobe ao convés, ele permanece calado, ele não diz nada. Talvez ele imaginasse que ainda dava para acobertar o seu pecado. Mas não dava mais. E aí veja o verso 8. Leia comigo o verso 8. Depois que a sorte cai sobre ele, os marinheiros vão dizer, leiamos todos juntos. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Um detalhe interessante, nessas perguntas todas que você tem aqui, não é que elas foram necessariamente feitas sucessivamente. São várias perguntas e são vários marinheiros. Então, pode ter sido o caso de eles, ao mesmo tempo ali, começarem a bombardear Jonas com as perguntas. Imagina você sendo culpado de algo, você está cercado de outras pessoas e elas começam então a bombardear você, todas ao mesmo tempo. É mais ou menos o que acontece aqui com Jonas. Tá? Primeiro, um deles vai dizer assim: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Essa não é uma acusação direta. Tá? Eles não vão acusar Jonas de imediato. Apesar de a sorte ter apontado para Jonas, eles vão dar a Jonas o benefício da dúvida. Eles perguntam quem é o responsável. Talvez a sorte signifique apenas que você saiba de alguma coisa. Uma comentarista, uma estudiosa chamada M. Erickson, ela vai dizer que o propósito dessa pergunta era demonstrar que o lançar sortes foi designado para determinar não qual passageiro, mas para determinar qual Deus era o responsável pela tempestade. E muito provavelmente essa é a ideia, porque se você olhar para o verso 9, a ordem das palavras no verso 9 vão colocar a atenção no Senhor. A ordem das palavras no texto original, meus irmãos, é a seguinte. Literalmente, o verso 9, você pode traduzi-lo assim: eu sou hebreu, Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, a ele é que eu temo. Então veja que muda, tá? Literalmente, Jonas chama a atenção para Yahvé, para o Senhor. Então, muito provavelmente, quando dizem, declara-nos agora quem é o responsável por tudo isso, ele vai dizer, é Yahvé, é o Senhor, eu sou hebreu, eu temo a ele. Só que logo depois de dizerem, diga logo quem é o responsável, as perguntas vão chover. Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você vem? Quem é o teu povo? Eram perguntas muito importantes que precisavam ser respondidas por aquele que foi apontado pela sorte como estando envolvido em toda a, situação. Olhem para a primeira pergunta. Que ocupação é a tua? Essa pergunta ela pode ser entendida de duas formas. Tá? A primeira é que pode ser que aqui os marinheiros estivessem perguntando algo como: o que é que você está fazendo nesse navio? Sendo esse o sentido, a ideia então seria que os marinheiros desconfiavam que aquele homem era um israelita e era estranho um israelita estar ali, afinal de contas, os israelitas não eram um povo marítimo. Então, essa é uma possibilidade. Mas é mais provável que quando eles perguntam que ocupação é a tua, eles quisessem, na realidade, saber se, de repente, a ocupação de Jonas não era o motivo do infortúnio, tá, ou do desagrado dos deuses. Eu creio que esse é o sentido da pergunta dos marinheiros. Tá? E aí você vai ver que, de fato, a ocupação de Jonas tinha tudo a ver com aquilo. De fato, a ocupação de Jonas tinha tudo a ver com aquela tempestade que ameaçava o navio e a vida de todos ali. Mas é a única pergunta que ele não vai responder. Ele começa a responder pela última. Que povo é o teu? Ele vai dizer, eu sou hebreu. Eu sou hebreu, na verdade, resume ou engloba as outras três perguntas. Mas a qual é a tua ocupação? Ele não diz. Ele só vai dizer depois. Vejam o verso 9. Leia comigo. Diz assim, ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o mar, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então, essa maneira de responder, ela é muito interessante. Eu disse que ela coloca primeiro a ênfase em Deus, dizendo quem é o Deus que é responsável por aquilo. Mas ele responde, vejam, primeiramente, a última pergunta dizendo, eu sou hebreu. Tá? E a maneira como Jonas responde aqui, irmãos, é interessante. Ele não diz, por exemplo, eu sou israelita. Ele diz, eu sou hebreu. É a mesma coisa, basicamente. Tá? Mas hebreu era a maneira como os pagãos chamavam os israelitas. E era a maneira como os israelitas se identificavam para os pagãos. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3 e no verso 18, você vai ver que o Senhor vai ser descrito ali como Yahvé, o Senhor, o Deus dos hebreus. É assim que Deus seria descrito para os egípcios. Yahvé é o Deus dos hebreus. Então, ele responde assim: eu sou hebreu, tá? Porque, de acordo com o pastor Timothy Keller, quem você é e quem você adora são os dois lados da mesma moeda. Qual é o ponto? A identidade de Jonas como hebreu tornava certo que ele era um adorador de Yahvé. Tanto é assim que logo depois ele vai dizer: veja, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Deus tem assim umas ironias bem interessantes. Qual é a ironia aqui? Jonas não queria pregar para o povo ímpio de Nínive. E na primeira exposição, irmãos, eu mencionei que há uma teoria que diz que o grande problema de Jonas era o seu hipernacionalismo, ou seja, Yahvé, o Senhor, era apenas dos israelitas e de ninguém mais. Se essa teoria estiver correta, você tem uma ironia aqui. Jonas não queria pregar para pagãos, ele não queria falar do Senhor para pagãos. Mas é justamente o que ele começa a fazer, obrigado pelas circunstâncias. Ele tentou fugir disso. Ele tentou fugir desse mandamento do Senhor. Mas ele começa, ele se vê numa situação, Deus o coloca numa situação em que ele é obrigado a falar do Senhor para pagãos. O Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. É a ele que eu temo. Tá? Outro ponto interessante, vejam quando no verso 9 ele diz: eu temo ao Senhor. Essa palavra temo, ela tem o sentido de reverenciar, ela tem o sentido de adorar, mas é a mesma palavra que descreve quando você tem medo de algo. Tá? Ela também é usada para descrever o medo, para descrever quando você está alarmado por alguma coisa. É a mesma palavra que vai aparecer no versículo 5 para dizer que os marinheiros estavam tomados de medo. Tá? Quando Jonas usa essa palavra aqui no verso 9, a ideia é mostrar que ele conhecia a causa daquele mal, tá? Ele podia ver a tempestade, ele podia perceber tudo o que estava acontecendo, mas ele conhecia a causa daquele mal que se abatia sobre o navio. Mas ele não temia o mal em si. Ele não temia a tempestade. Ele temia era o Senhor. Outra ironia aqui, irmãos, é que Jonas só está nessa situação porque ele não temeu a Deus devidamente lá no início. Porque se ele tivesse tido para com Deus verdadeiro temor, ele teria obedecido ao que Deus ordenou e nada disso teria acontecido. Então, ele só vai se encontrar nessa circunstância porque ele não reverenciou a Deus como Deus merecia ou como ele deveria fazer. E a maneira como ele fala, irmãos, de Deus é muito interessante. Ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Aqueles marinheiros haviam orado já a vários deuses. Quando ele diz que Yahvé, que o Senhor é o Deus do céu, isso serve para proclamar a supremacia do Deus de Israel sobre todas as outras divindades rivais. É como se ele dissesse: eu temo ao verdadeiro Deus. Eu não temo a nenhum desses aos quais vocês estão buscando. Eu temo aquele que é o Deus do céu, o soberano, o supremo, aquele que está acima de todos os outros. Um comentarista chamado Leslie Allen vai dizer que Deus do céu identifica o Senhor como a divindade suprema, como a fonte definitiva de todo poder e autoridade. Leslie Allen vai dizer ainda que, por esse título, o Senhor é apresentado não como uma mera divindade local, como os deuses daqueles homens, mas ele é apresentado como aquele a quem todos os povos devem buscar por ajuda. E além de ser o Deus do céu, ele é também o Deus que fez o mar e que fez a terra. Aquele mar revolto, que aparentemente ninguém pode controlar, Yahvé pode. É o que Jonas está declarando aqui. O Senhor é aquele que tem o domínio absoluto sobre aquele mar revolto. Todos os que estavam ali naquele navio, naquele momento, necessitavam de Yahvé, necessitavam do Deus que fez o mar. Ele é também aquele que fez a terra, o lugar onde cada um deles mais queria estar. Abra sua Bíblia no Salmo 95, verso 5. As palavras de Jonas, irmãos, elas vão ecoar esse salmo. Salmo 95, verso 5, nós vamos ler todos juntos. Salmo 95, versículo 5. Diz assim, vamos lá? Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Dime, na sua versão, como é que diz o verso 5? Leia aí para a gente. E as suas mãos formaram a terra. A palavra usada aqui para continentes é a palavra usada para terra seca. Então, é a mesma coisa que Jonas diz. O Senhor, o Deus do céu, ele fez o mar e fez a terra. Do Senhor é o mar, pois ele o fez, e dele também é a terra seca. Dele também são os continentes. Jonas diz aos marinheiros, irmãos, que o Deus que está por trás da tempestade e o Deus que pode salvá-los é o Senhor, o verdadeiro e supremo Deus que fez o céu, o mar e a terra. Há duas coisas, prestem atenção nesse detalhe, porque há duas coisas que me espantam muito na resposta de Jonas aos marinheiros. Há duas coisas que me espantam demais. A primeira é a ortodoxia da confissão de fé de Jonas. Aqui no verso 9, você vê que Jonas é capaz de recitar um credo desse tipo. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Isso é um credo, por demais correto, ortodoxo. Não há nada de errado, essa é a verdade. Mas o que me espanta, irmãos, é a capacidade de Jonas de fazer essa afirmação e ainda assim desrespeitar os mandamentos do Deus cuja soberania ele proclama. E eu nem deveria me espantar, porque eu também sou assim. Nós também somos assim. A gente não sabe como é que é possível que isso aconteça, mas infelizmente acontece, é mais comum do que a gente imagina. Nossos lábios fazem as mais belas confissões de fé, pronunciam os enunciados teológicos mais corretos, mas a gente acaba desrespeitando esse Deus de quem a gente fala. Irmã Cristina. É verdade. Isso é espantoso. Mas há outra coisa que me espanta aqui, na resposta de Jonas. Vamos lembrar qual foi a primeira pergunta dos marinheiros. Qual ocupação é a tua? Ele não responde, tá? Ele diz qual é a nacionalidade dele, de onde ele vem, ele diz a quem ele adora, mas ele não diz qual é a sua ocupação. Ele não diz que é um profeta do Senhor. Ele não dizer que é um profeta do Senhor nos diz muito a respeito do estado do coração de Jonas nessa ocasião. Sinclair Ferguson vai dizer que Jonas não pôde responder a essa pergunta, porque o testemunho dele fora silenciado. O próprio trabalho para o qual ele havia sido criado era um trabalho que estava incompleto. Ele não tinha nenhuma palavra de Deus para dar, por isso ele não diz qual é a ocupação dele. E aí veja como Deus às vezes faz as pedras clamarem. Veja a reação dos marinheiros. E vejam a lição de moral. É como a gente diz lá, né? Como a gente costuma dizer. Vejam a lição de moral que os marinheiros vão dar a Jonas agora no verso 10. Leiam comigo. Diz assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então, é bem provável que depois ele contou a história toda. Quando ele conta a história toda, tá, algo interessante acontece. Se você voltar até o verso 5, como era que os marinheiros se encontravam no verso 5? Cheios de medo, aterrorizados. Quando Jonas faz a revelação, o medo não diminui não, tá? Ele só aumenta. O verso 5 diz que eles estavam tomados de medo. O verso 10 vai dizer que eles ficaram possuídos de grande temor. A ideia é que o que já existia só aumentou, só cresceu, tá? Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Irmãos, à medida que Jonas responde às perguntas deles, à medida que Jonas conta a triste história da sua fuga desse Deus verdadeiro, os marinheiros ficam mais e mais aterrorizados. Eles esquecem da tempestade. Eles esquecem da tempestade. Tá? O temor deles agora está direcionado a Deus. Porque veja só, esses homens eram marinheiros. Eles já haviam viajado muito. Quem muito viaja, muita história ouve. Tá? E certamente, irmãos, eles já conheciam o Senhor de ouvir falar. Eles sabiam dos feitos que eram atribuídos ao Senhor. Então, quando eles ouvem o relato de Jonas, eles esqueceram da tempestade, porque eles vão entender que a tempestade era algo pequeno diante do Senhor. O pastor James Montgomery Boyce, ele faz um comentário aqui que eu acho fantástico. Ele diz assim: eles eram homens que viajaram de porto em porto ao redor do mar Mediterrâneo, ouvindo muitas histórias de outras pessoas e seus deuses. Devemos pensar que eles nunca ouviram falar do povo hebreu ou do Deus hebreu, Jeová? Claro que eles já tinham ouvido falar dele. Ele era o Deus que trouxe as pragas sobre o Egito para que o seu povo pudesse sair. Ele era o Deus que dividiu as águas do Mar Vermelho para permitir que os israelitas escapassem para o deserto e que então fechou as águas sobre as forças egípcias que os perseguiam. Ele era o Deus que conduziu os hebreus no deserto por 40 anos, protegendo-os com uma nuvem que se estendia sobre o seu acampamento durante o dia para lhes dar sombra, mas que se transformava em uma coluna de fogo à noite para lhes dar luz e calor. Ele era o Deus que havia fornecido maná para o seu povo comer e havia lhes dado água para beber. Ele era o Deus que havia separado as águas do Rio Jordão para permitir que eles atravessassem a pé enxuto. Ele botou abaixo os muros de Jericó. Ele fez o sol parar em Gibeão para que Josué tivesse tempo de obter uma vitória total contra os amorreus, colocando-os para fugir. Este era um grande Deus, o Deus dos hebreus. E era esse Deus, não um Deus fraco, que os perseguia por causa de Jonas. Jonas vai ser censurado, irmãos, por pessoas ímpias, por pessoas pagãs. Eles olham para Jonas, quando eles ouvem Jonas dizer que temia ao Senhor, que estava fugindo do Senhor, eles vão dizer: que é isto que fizeste? Isso é semelhante a: como é que você foi capaz de fazer, de cometer uma insanidade dessa? Como a gente diz lá no Ceará: meu irmão, que doidice é essa? Como é que você pode, como é que você pôde fazer tamanha loucura? Se você abrir em Gênesis, capítulo 20, verso 9, quando Abraão mente para Abimeleque, tá, dizendo que Sara era sua irmã, não sua esposa, E a verdade, então, vem à tona e Deus revela a verdade. Abimeleque olha para Abraão e diz, que é isso que nos fizeste? Abimeleque vai terminar a sua fala dizendo, você fez o que homem nenhum deve fazer. Os marinheiros, irmãos, estão assustados com a temeridade, com a insolência, com a loucura de Jonas. Eles ficaram chocados pelo fato de Jonas ter tido a coragem, como a gente diz, né? Parabéns pela coragem, porque noção você não tem, não. Então, ele teve a coragem de pecar contra esse Deus grande que é o Senhor. Como é que a gente pode aplicar o que a gente viu nesses quatro versículos das nossas vidas? Eu quero pensar com vocês, irmãos, em quatro aplicações. Eu vou fazer aplicações breves. A primeira delas diz respeito ao princípio para o qual eu chamei a atenção de vocês antes de entrarmos no verso 7. Nós não podemos pecar em paz achando que nunca o nosso pecado vai vir à tona. Nós fazemos muito isso. Nós pecamos. Nós nos aproveitamos de situações que ninguém está vendo, que ninguém sabe, tá? Ninguém tem conhecimento, está oculto. Um dia o nosso pecado nos acha. Um dia o nosso pecado vem à tona. Um dia Deus levanta. E Ele faz isso de muitas formas. Ele faz isso através de escândalos. Ele faz isso através de consequências que ele faz a pessoa experimentar para que o pecado venha à tona. Como um homem que vive uma vida promíscua e ninguém, aparentemente ninguém sabe, mas logo depois ele vai e desenvolve uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Uma publicação errada numa rede social. O juízo final. Nós devemos ter cuidado, irmãos. O nosso pecado, ele vai nos achar. O nosso pecado, ele vai vir à tona. Em segundo lugar, aqui, meus irmãos, nós aprendemos o quão importante é que nós estejamos atentos à vontade revelada de Deus. Naquele navio, irmãos, Jonas era o único que não precisava lançar sortes para saber o que estava acontecendo. Os marinheiros lançaram sortes, mas Jonas, ele não precisava lançar sortes para saber qual era a razão de tudo aquilo. Ele sabia perfeitamente qual era o problema. Ele possuía a revelação da parte do Senhor Deus. Deus lhe havia dado um mandamento, uma ordem, uma comissão, mas ele desobedeceu. Os marinheiros estavam completamente alheios. Os marinheiros não tinham a menor ideia do que, de fato, estava ocorrendo. Então, eles precisaram apelar para o método de lançar sortes, porque eles não contavam com a revelação que Jonas havia recebido. Eles não tinham a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje em uma posição ainda mais privilegiada que a do profeta Jonas. Porque, embora o Senhor tenha falado com Jonas de forma imediata, hoje nós temos a revelação completa de Deus à nossa disposição. Hoje nós temos a palavra de Deus à nossa mão. Nós temos a Bíblia para nos conduzir, para nos dizer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para todas as áreas da nossa existência. Mas o nosso problema é que, muitas vezes, mesmo tendo à nossa disposição as Sagradas Escrituras, nós queremos apelar para métodos semelhantes àquele que foi escolhido pelos marinheiros. Nós queremos saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, mas, em vez de buscarmos ouvir a voz de Deus nas Sagradas Escrituras, nós ficamos procurando sinais. Senhor, me dá um sinal. Há uma história que eu sempre gosto de contar, que mostra a tolice que muitas vezes nós cometemos em relação a conhecer a vontade de Deus. Um presbítero, alguém até de quem eu gosto muito. E ele conta isso, ele sorri e tal, mas ele até entende hoje que foi uma bobagem o que ele fez. Ele começou a namorar com uma moça, se apaixonou por ela, mas já havia sido ferido, queria muito casar com aquela, mas tinha medo de ela vir a feri-la. Na época, a barragem lá, a hidrelétrica lá de Tucuruí, estava ainda sendo construída, e ele foi para o lago, ele pegou três pedras, havia uma tábua boiando um pouco distante, e ele disse assim: Senhor, me dá um sinal, me dê um sinal se é para eu casar com fulana. Dessas três pedras, Senhor, se eu acertar duas, é a vontade do Senhor que eu case com ela. Ele dá margem, da beirada aqui, ele jogou a primeira pedra e acertou. Jogou a segunda e errou. Só tinha mais uma, se errasse, né? Foi o que ele fez, ele entrou dentro da água, foi até bem pertinho da tábua e jogou a pedra. E aí ele disse: Senhor, é a tua vontade que eu case. Parece piada, mas ele fez isso de fato. Às vezes a gente faz coisas assim. A gente quer saber a vontade de Deus, mas a gente quer sinais, tá? A gente quer que Deus nos diga sim, de alguma forma. A gente quer lançar sorte. A gente corre atrás de sonhos. A gente fica indo atrás de visões e de muitas outras coisas. Irmãos, Deus, ele não está em silêncio. Deus não está mudo. O problema é que nós fazemos os nossos ouvidos surdos à voz do Senhor na sua santa palavra. E como resultado, nós desobedecemos à vontade do Senhor, assim como Jonas. Então, nós precisamos aprender a dar a devida importância à vontade revelada de Deus nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, nós aprendemos com esta passagem a respeito do que de fato constitui a nossa identidade. Nós aprendemos a respeito do que de fato diz quem nós somos. Nós temos a tendência de nos definir de acordo com muitas coisas. Nós nos definimos de acordo com a nossa família, de acordo com a nossa nacionalidade, de acordo com o nosso trabalho. Hoje em dia, nós temos testemunhado pessoas que definem a si mesmas por sua posição política, por seu apego a determinado candidato. Entenda, não é errado você se identificar, por exemplo, dizendo: não, eu sou brasileiro, eu sou conservador, eu sou advogado, no meu caso, eu sou um alexandrino. Não é errado você se identificar assim. A nossa identidade, ela não tem uma só camada, ela tem várias camadas. Só, meus irmãos, que há uma dessas camadas que compõe a nossa identidade, que é a mais importante, sem sombra de dúvidas. Jonas foi questionado sobre a sua ocupação, ele foi questionado sobre o lugar de onde vinha, sobre onde ele morava, a qual nação pertencia. Na sua resposta, ele vai conectar todas essas coisas à adoração ao Senhor. O pastor Timothy Keller, ele diz algo interessante, ele diz, eu até já citei parte da fala dele, ele diz: quem você é e o que você adora é apenas os dois lados da mesma moeda. Quem você é e o que você adora é o que, na verdade, vai mostrar a camada mais fundamental da sua identidade. Essa era a verdadeira identidade de Jonas. Ele era um servo do Senhor. Ele era um crente. O que deveria dar senso de dignidade, de identidade a Jonas, era o fato de ele servir ao Senhor. E isso também é verdade a nosso respeito. Esta também é, meus irmãos, a camada mais básica e mais fundamental da nossa identidade. A nossa identidade mais fundamental é quem é que nós somos em Deus. É quem é que nós somos em Cristo, unidos a Ele. O grande problema é que, muitas vezes, essas outras coisas, que até podem compor outras camadas da nossa identidade, muitas vezes, elas ocupam um lugar que não é delas. Muitas vezes nós fazemos dessas coisas a camada mais fundamental de quem nós somos, quando nós transformamos essas coisas em ídolos. O pastor Timothy Keller, ele vai dizer, permita-me citá-lo mais uma vez, ele diz assim: não existe nenhum deus romano chamado Mercúrio. Mercúrio é um falso deus. Mas ele era celebrado como o deus do comércio, a quem as pessoas deveriam queimar sacrifícios de animais. Mercúrio não existe, ele vai dizer. No entanto, ninguém duvida de que o lucro financeiro possa vir a se tornar um deus, o objetivo final e inquestionável, tanto para indivíduos quanto para sociedades inteiras. Algo ao qual pessoas, padrões morais, relacionamentos e comunidades são sacrificados. Ele vai dizer, e embora não exista nenhuma deusa chamada Vênus, a deusa da beleza, no entanto, existe um número incalculável de homens e mulheres obcecados pela imagem corporal e escravizados pela ideia inatingível de total realização sexual. Então, como é que a nossa identidade é definida? Quem é que nós somos? Quando eu pergunto, quem é você? Essa é uma pergunta sobre a quem você pertence. De quem você é? Com Jonas, aqui, na resposta que ele dá aos marinheiros, você aprende que saber quem você é significa também saber a quem você se entrega, quem controla você, em quem você confia acima de todas as coisas. Que a nossa identidade, portanto, irmãos, esteja em Cristo, não em outras coisas. Por fim, nós aprendemos aqui com Jonas sobre a natureza do verdadeiro temor a Deus. O verdadeiro temor a Deus é aquele que leva você a obedecer à palavra de Deus. O verdadeiro temor, ele não se contenta apenas em falar. Eu gosto muito de uma frase do reformador João Calvino. Quando ele fala do conhecimento de Deus nas suas institutas, ele vai dizer que o conhecimento de Deus, ele não se prende em fria especulação. Ou seja, quando você verdadeiramente conhece a Deus e o teme, você não se contenta em apenas ficar falando sobre Deus, discutindo, debatendo, como muita gente faz. Calvino vai dizer que o verdadeiro conhecimento de Deus não se prende em fria especulação, mas ele traz consigo o culto a Deus. Conhecer a Deus verdadeiramente, irmãos, traz consigo a adoração, a reverência, o respeito, o temor. A grande questão é que temer a Deus verdadeiramente significa viver em sujeição à vontade dEle, à sua palavra, aos seus mandamentos. Quando Jonas se revelou aos marinheiros, ele disse, eu temo ao Senhor. Mas será que temia mesmo naquele momento? Temia mesmo ao Senhor? Porque até aquele momento, o temor de Jonas era apenas medo das consequências do seu pecado. O temor dele ali não era o temor filial, não era o temor cheio de amor que o levava a obedecer o mandamento que Deus lhe havia dado. Foi por isso que os marinheiros reagiram tão horrorizados. Irmãos, diante de quem é o Senhor, como é que alguém pode dizer que teme o Senhor e ainda assim consegue cometer a loucura de se levantar contra Ele, desobedecendo a sua palavra e achando que vai poder fugir dEle? Se eu temo a Deus verdadeiramente, como é que eu ainda consigo viver em pecado, com a consciência cauterizada, inerte diante dos apelos da palavra de Deus? Que é isso que fizeste? Foi o que os marinheiros disseram a Jonas. Então, como é que anda o teu temor em relação ao Senhor? Como é que anda o teu temor do Senhor? Trata-se do verdadeiro temor que é servil, obediente, filial e cheio de amor? Ou é aquele temor, ou será que você é aquela pessoa que teme a Deus só quando algo dá errado e você fica com medo das consequências? Quando você peca e você faz um monte de promessas a Deus, ô Senhor, me ajuda, me livra dessa, porque eu prometo que depois disso. Mas depois faz de novo. Como é que anda o nosso temor do Senhor, irmãos? Que o Senhor, pois, nos ajude, que Ele se apiede de nós, por seu Filho Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém.